sabemos que estas receitas são da Vinci, que não temos receitas e arriscamos a não ter o aeroporto. E é preciso que fique claro que a construção desta infraestrutura aeroportuária é exatamente com essas receitas, que têm vindo a aumentar e que têm vindo a ganhar, continua a ser a Vinci. No meio de todo este processo, a única entidade que é beneficiada e que sai beneficiada desta decisão é a Vinci. E, portanto, a questão que aqui se coloca e que mais uma vez trazemos a debate na Assembleia da República ao Governo é se vai permanecer nessa postura de submissão, se vai subalternizar aqueles que são os interesses do nosso país, aos interesses da Vinci, ou se de facto o Governo vai assumir aquilo que deve ser a sua responsabilidade, levar para a frente a decisão que está tomada, porque não andamos à espera de uma decisão há 50 anos, ela foi tomada, aquilo que se passou foi que ela não foi concretizada. E portanto, esta é a questão de fundo. O PCP há muito que tem vindo a colocar a questão. Está estudos, está avaliado, há fundamentações, é a solução que melhor serve a construção faseada do aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete. Muito e daquilo bem. Que nós vemos é que não há nada que impeça o Governo de tomar esta decisão. Não há nada que impeça o Governo de avançar com a concretização, para que se avance com a concretização deste aeroporto. Quer o Governo enfrentar os interesses da Vinci, ou quer que encontrou aqui um caminho para procurar, mais uma vez, encontrar uma solução, ou seja, para ir num caminho que interessa à Vinci e que bem sabemos que não tem qualquer interesse sair de Lisboa e de realizar esses investimentos, mas sim de continuar a acumular lucro à custa do nosso desenvolvimento, ou seja, negando o desenvolvimento, vou terminar, Sr. Presidente, negando às populações, ao país, o desenvolvimento a que temos direito, mas também negando às populações e ao país a construção de uma estrutura aeroportuária que necessitamos para que, de facto, dê resposta às nossas necessidades.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Relativamente ao debate em torno da solução aeroportuária para o PAN, é com algum espanto que vimos sempre serem trazidas apenas as considerações económicas para cima da mesa, deixando de parte aquelas que são as necessárias preocupações ambientais. E bastaria dar cumprimento àquela que foi a recomendação aprovada por esta Assembleia da República para que a avaliação ambiental fosse feita considerando todas as opções, para que, de facto, houvesse este respeito pelos valores ambientais. E importa, desde já hoje, e aproveitar a presença, quer da Sra. Ministra, quer do Sr. Secretário de Estado, questionar o que é que efetivamente está em cima da mesa, porque quando se fala numa opção que é estratégica para o país, e quando se considera inclusivamente que os parceiros, isto tendo em conta as últimas declarações do Governo, que os parceiros das autarquias devem ser de alguma forma considerados, mas não devem limitar estas opções, não é possível falar em consensos para o país, mas depois querer ouvir apenas uma força política, não ouvir todos os partidos e não ouvir também aquilo que tem que ser o resultado do próprio relatório da avaliação ambiental estratégica. O que gostaríamos também de saber é se efetivamente está ou não desconsiderada a opção de Beja para a avaliação ambiental, porque uma das coisas que deveria ser privilegiada são os recursos já existentes, porque não podemos andar num dia a dizer que defendemos a coesão territorial e no outro esquecer que já temos infraestruturas no país que poderiam e deveriam ser aproveitadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados. Esta ocasião de ter um debate de urgência sobre uma decisão que tarda há 50 anos faz-me lembrar aquele sketch conhecido dos Monty Python, que era, de repente, nada aconteceu. E, de facto, nada aconteceu. Ou melhor, se calhar aconteceu o do costume. Mais um adiamento, mais uma comissão, mais um estudo. A juntar à conta que alguém se deu o trabalho de fazer, que já vai em 71 milhões de euros em estudo. E uma decisão que dura há 50 anos e que resulta no do costume. O PS adiar a decisão, é o costume. O PS, o partido que mais tempo governou nestes 50 anos, a fingir que não tem nada a ver com o assunto, a alijar responsabilidades, sacudir água do capote, é o costume. O PS a diabolizar os reguladores, como a ANAC, por terem cumprido a lei, é o costume, e aqui parece que o Sr. Primeiro-Ministro acha que o único que pode intervir no mercado e estragar os bons funcionamentos do mercado é o próprio Primeiro-Ministro. O PS a querer partilhar as responsabilidades de decisão, não vale alguma coisa correr mal com o PSD, é o costume. O PSD a prestar-se esse papel, infelizmente, é o costume. E até o Sr. Presidente da República a parar o jogo do PS, também é o costume. Portanto, passados 50 anos temos o costume, mas não temos o aeroporto. Nem sabemos onde é que vai ser, nem sabemos se a Portela se vai manter, por muito que os agentes do turismo clamem que há aqui, Sr. Deputado André Ventura, não é 20%, a conta satélite do turismo indica cerca de 14% da economia dependente do turismo. Eles insistem, conta satélite inclui direto e indireto, como o Sr. Deputado bem devia saber. E apesar de ter dado também essa mesma Portela, hoje ainda, ou ontem ainda, luz verde para mais 300 milhões de euros de investimento sem saber quanto tempo vai perdurar. Também não temos a noção da dimensão do aeroporto, porque não sabemos se vai haver hub, porque também não sabemos o que é que se vai passar com a TAP. Tivessem ouvido a iniciativa liberal há tempo, e já hoje ela estava entregue ao acionista definitivo, e saberíamos se haveria hub ou não, e também não sabemos se as alterações da procura, que certamente a aviação comercial teve, não só por causa da pandemia, mas outras coisas, irá afetar. Portanto, corremos o risco de passar de termos aeroporto a menos para termos aeroporto a mais. Também não temos noção nenhuma do impacto económico que o aeroporto pode vir a ter e que num país que cuidasse verdadeiramente da aplicação correta dos dinheiros dos contribuintes devia ser a coisa que justificaria o impacto financeiro, que também não se conhece, da construção do aeroporto, porque até nem se conhece ainda qual é o impacto jurídico da decisão na concessão atual, que vai durar até 2062 e que, em alguns cenários, teria que ser ainda mais prolongada. Nada disto se sabe ao fim de 50 anos de indecisão. Se 50 anos significa, senhoras e senhores deputados, há mais de 60% dos portugueses que já nasceram com esta discussão a decorrer. E perante isto, o Sr. Primeiro-Ministro tem este argumento que só posso qualificar infantil. Quem esperou 50 anos não faz mal esperar mais um. Portanto, daqui a um ano, quem esperou 51 anos não faz mal esperar mais dois, e por aí afora, até não serem só 60% dos portugueses que já nasceram com esta discussão, até serem 100% dos portugueses que já nasceram com esta discussão, mas não nasceram com o aeroporto. E, portanto, a pergunta que deixo aqui à bancada do PS e do Governo é se se revêem nesta postura de falta de urgência que este argumento do Sr. Primeiro-Ministro dá a entender, ou se vão finalmente ter coragem de tomar as decisões que condicionam e determinam o futuro do país, ou se de repente, mais uma vez, nada vai acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem agora a palavra a Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Numa coisa eu acho que estamos todos de acordo. 60 anos, ou quase 60 anos, é muito tempo. Em 60 anos estudaram-se 17 localizações para o novo aeroporto de Lisboa, mas os últimos 60 anos não podem justificar nem são responsáveis por todos os disparates dos últimos 5 ou 6 anos. O que aconteceu foi que, um bocadinho à luz ou um bocadinho à imagem daquilo que foi retratado por Ricardo Araújo Pereira, este governo entendeu ir buscar um rastro de 60 anos de estudos e, por exclusão de partes, escolher a única localização que nunca tinha sido estudada. Então encontraram uma área úmida, protegida, uma das mais importantes ambientalmente na Europa, e disseram: nunca se estudou aqui um aeroporto, é mesmo aqui que nós o vamos construir. A avaliação ambiental estratégica está na lei, para quê? Não é preciso, isso é lei, o que é que interessa à lei? O acordo dos municípios, não, então, o que é que isso interessa? O acordo dos municípios, a culpa é da ANAC, que deu pela lei. Se não fosse a ANAC dar pela lei, nós nem sequer precisávamos ter cumprido a lei. Quando os municípios disseram que não estavam de acordo, a ANA veio a correr, espera aí, que muda-se já a lei. Quem o anunciou foi a ANA. A seguir, o ministro Pedro Nuno Santos anunciou, muito bem, então, se a lei não é cumprida, se a lei não pode ser cumprida, muda-se a lei. Há quem entenda, como entendeu na altura a agora ministra Ana Catarina Mendes, que não se mudam as regras a meio do jogo. E isso foi um entendimento que acho que o Parlamento, na altura, teve de forma maioritária. Vai daí, Costa, sem maioria absoluta, tinha uma solução, virou-se para Rui Rio. Vamos fazer um grande acordo nacional e a solução para esse acordo nacional é uma avaliação ambiental estratégica. Estamos de acordo, ela era necessária desde o início. Essa avaliação ambiental estratégica coloca três cenários. Portela mais Montijo, Montijo mais Portela e Alcochete. O que é que disse a oposição nessa altura? Atenção, que a capacidade da Portela não pode ser expandida. Atenção, que o Montijo não é viável a médio e longo prazo. Atenção, que Alcochete é a melhor solução estratégica para o país. O que é que aconteceu? Prevaleceu o grande acordo nacional. A avaliação ambiental estratégica foi para a frente. Quem ganhou o acordo internacional, que foi também ele, o acordo nacional, que foi a concurso internacional, foi um consórcio da COBA com uma empresa que, veja-se lá, é detida pelo Estado espanhol. Suspeita-se que poderia entrar em conflito de interesse entre o aeroporto de Madrid e o aeroporto de Lisboa. As maravilhas do mercado não deram saída ao grande acordo nacional e à avaliação ambiental estratégica. Vai daí, o seu secretário de Estado assinou o decreto-lei mais fugaz da história dos decretos de leis portugueses, que diz que, não, a solução é Alcochete mais Montijo. Porquê? Porque a capacidade da Portela não pode ser estendida, porque o Montijo não é viável a médio e longo prazo, e porque Alcochete é a melhor solução estratégica para o país. Um passe de mágica e o Governo reconhece num decreto que dura 24 horas aquilo que a oposição, ou pelo menos este partido, o Bloco de Esquerda, disse durante este tempo. Gera-se um impasse, o Governo volta atrás e António Costa regressa ao Acordo Nacional, desta vez não com Rui Rio, mas com Montenegro, mas com a mesma saída. Uma avaliação ambiental estratégica. Muito bem, até aqui estamos de acordo. Qual é o papel do PSD nisto? Vamos saber quais são as opções que vão estar na avaliação ambiental estratégica. Isso depende de quem é que mandou. Mandou a Conselhia do Montijo, a Conselhia de Santarém ou a Conselhia de Lisboa. É por diferentes conselhias do PSD tiveram ao longo do tempo diferentes soluções para a localização do novo aeroporto de Lisboa. Entre Tancos, Santarém, Montijo, Lisboa, muitas opções correram também. A verdade é que já houve um estudo para o novo aeroporto de Lisboa. Já houve uma avaliação ambiental estratégica para o novo aeroporto de Lisboa. Já houve até uma declaração de impacto ambiental favorável para o novo aeroporto de Lisboa. 10 anos depois, o que aconteceu, o que expirou não, que os senhores deixaram expirar com o apoio do PSD. O estudo de impacto ambiental de Alcochete poderia ter sido renovado se o Governo assim quisesse. O que aconteceu foi que o campo de tiros de Alcochete foi abandonado como a única solução verdadeiramente estudada para o aeroporto de Lisboa, atrasando em mais de 10 anos uma decisão que estava tomada e que poderia ter sido cumprida. Termino, Sr. Presidente. O que é que mudou? Não foi a localização do campo de tiro de Alcochete, que não passou de um concelho para outro. O que mudou foi que a ANA foi privatizada à Vinci. E, portanto, PS e PSD andam neste joguinho de sombras a gozar com quem trabalha, porque não há outra expressão, numa enorme irresponsabilidade sobre os destinos do país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, tem agora a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, senhores membros do Governo, senhores deputados. Bom, eu percebo porque é que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos não vem a esta casa. Depois do Chega ontem ter indicado a porta da rua ao Ministro da Saúde. Depois de hoje, nesta casa da parte da manhã, a Ministra da Coesão Territorial e o Ministro da Economia verem também um espaço de manobra muito curto e a porta da rua muito próxima. Pedro Nuno Santos não veio precisamente com este receio. Mas, relativamente a isto, há muito e muito a dizer. Naturalmente que temos 71 milhões de euros gastos com estudos de impacto ambiental. Ora Alcochete, ora Montijo, ora Portela mais Montijo. Agora já se fala em Santarém, isto vai subindo e qualquer dia fala-se no aeroporto para Braga. Vamos ser sérios, senhores deputados, senhores membros do Governo, esta brincadeira do aeroporto já dura há muito tempo e tem que acabar. Mas não me parece que haja vontade, senhora Ministra, por parte do seu Governo, de pôr termo a isto. Porque senão, vejamos, o Sr. Primeiro-Ministro chama o líder do PSD para uma reunião. Lembrou-se mais tarde e levou o Ministro Pedro Nuno Santos pela mão, porque mal parecia o Ministro com a tutela não estar na reunião. Então, e onde é que estão os outros partidos? Onde é que está a terceira força mais votada? Onde é que estão os outros partidos para se pronunciarem sobre esta matéria? Não acha que já vai tempo a mais?